Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 4 de maio, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, caro ouvinte. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo o Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Vamos nessa informar os nossos ouvintes.
Isso aí, boa tarde, Kátia. Um abraço para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, muitas informações para você e também sua participação, que é sempre importante, pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando aí as suas mensagens escritas e também logo mais vai ser liberado o telefone 3675-2000. O Coutinho Neto chega já com as informações do setor policial, Kátia.
Verdade, já Coutinho chega aí com muitas informações para nós, tá? E claro, vamos também já abrir a participação, abrir espaço, né, para a participação dos nossos ouvintes. São 12 horas e 9 minutinhos, 12 e 9. Deixa eu mandar um parabéns para ela, Marcos. É a mamãe do Valderico Júnior, a dona Fátima Barleta. Fátima,
parabéns.
Aniversariante do dia. Então, parabéns para a dona Fátima. Muita saúde para a senhora e muitas felicidades. Não é não, Marcos?
Verdade. Aquele abraço e saúde, principalmente agora.
Né? É verdade. E todos os aniversariantes do dia, sintam-se abraçados, parabenizados, tá? E desejamos também para cada um de vocês muita saúde, principalmente, tá? Felicidades aí. Gente, são 12 horas e 10 minutos. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Aqui nas manchetes de jornais, iniciamos pelo jornal A Tarde, que informa. Primeiro dia de volta às aulas frustra expectativas. Aí, para você entender aí, gente, é que no primeiro dia de retomada das aulas, né, da educação aí, obviamente, parte das escolas não aderiram à volta às aulas semipresenciais em Salvador, tá? E aí a prefeitura manteve retomada, mas os professores da rede municipal de ensino da capital baiana decidiram que não vão voltar às salas sem vacinação completa da categoria. Então, eles querem que toda a categoria seja primeiro vacinada, né? E aí, dentro de um certo período, eles possam voltar a essas aulas semipresenciais.
Jornal Dia de Teresina, segunda onda de Covid-19, começa a reduzir na capital, lá no Piauí.
Que bom, né? Folha de Pernambuco, Mandetta na CPI. É o primeiro ex-ministro a ser ouvido, ele está sendo ouvido agora, começou esta manhã. E hoje ainda a gente traz mais informações.
Jornal Diário de Pernambuco. Pernambuco recebe o primeiro lote da Pfizer.
É, exatamente, assim como a Bahia, né? Hoje ainda vamos falar sobre isso. Tribuna do Norte de Natal. Governo sanciona socorro aos setores de turismo e eventos. Hoje ainda a gente traz essa informação aí, que o presidente da República, né, sancionou aí esse socorro. Então, hoje ainda a gente explica isso para vocês.
Jornal O Estado do Maranhão, ou isso mesmo, Estado do Maranhão de São Luís, começa hoje vacinação para pessoas com comorbidades.
Gazeta de Alagoas, Maceió, novela Coronavac, com repasse insuficiente no governo, Maceió vai suspender segunda dose de novo.
O Estado de São Paulo, Câmara debate volta de doação de empresas para candidatos.
Ai, ai. É, isso aí eles debatem logo, né, Marcos?
Boa.
Jornal Agora de São Paulo, veja quem receberá neste ano os atrasados maiores, né, do INSS.
O Dia do Rio de Janeiro, Jairinho e Monique são indiciados por homicídio.
É o caso do menino Henry, né, Marcos?
Isso.
É, eu vou te contar, viu? Ai, ai. Jornal Zero Hora de Porto Alegre, embates na CPI da Covid tem largada hoje com depoimento de ex-ministros.
Correio do Povo de Porto Alegre, toda a população pode ser vacinada até o final do ano.
É, gente, toda vacina, no caso aqui, é de todo o país, tá? O jornal Correio do Povo Porto Alegre está reproduzindo o que disse o ministro ontem, né? O ministro da Saúde, o Queiroga. E jornal Tribuna, jornal A Tribuna de Vitória, no Espírito Santo, dos 2.800 imóveis de devedores vão ser vendidos pelos bancos. São os famosos leilões, né? Então, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Lembrando que o Jornal do Meio Dia é um oferecimento da rede UniFTC, Nota Enem ou Vestibular também. Você tem bolsa de 60% a 100% garantida para todo o curso. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Na Supermoda, você compra o presente para a sua mamãe e pode parcelar em até 10 vezes sem juros. Olha aqui no noticiário regional, a gente inicia divulgando os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna. De Ilhéus tem aqui do dia 3, ontem à noite, né? E informa que, desde o início da pandemia, o município registrou 16.676 casos de Covid. Deste total, né, 16.053 já estão curados. O município de Ilhéus tem aqui, no boletim registrado, né, 194 casos ativos. Ilhéus tem, infelizmente, aí, né, gente, registrando 429 óbitos por conta da Covid-19. Dos 81 leitos de UTI para Covid em Ilhéus, 71 estão ocupados, tá? E aí você observa que desses 71 leitos ocupados, 19 pacientes são de Ilhéus, do município de Ilhéus. E a maioria, no caso aqui, 52 pacientes, são de outros municípios, tá? Porque Ilhéus e Itabuna recebem pessoas de diversos municípios. E aí a gente vai para o boletim da Covid de Itabuna também, saiu ontem à noite, dia 13, informa. O município registrou desde o início da pandemia 28.875 casos confirmados, né? De Covid, deste total, 27.910 curados. O município de Itabuna tem 451 casos ativos. Infelizmente, 514 óbitos, né? Itabuna tem um número bem mais alto do que Ilhéus, número de óbitos. Lá tem 41 pessoas internadas em leitos de UTI para Covid. 8 leitos de UTI Covid estão disponíveis em Itabuna. 31 pessoas estão em leitos clínicos, né, para Covid, 35 leitos clínicos estão disponíveis. O vacinômetro de Itabuna, que saiu ontem, dia 13, informa que das doses, né, aplicadas, na primeira dose já foram aplicadas lá em Itabuna 41.430 doses. Segunda dose, 21.600. Então, é um total de 49.986 doses de vacinas aplicadas na população de Itabuna, tá? Olha, vamos falar de vacina aqui em Ilhéus. É bom a gente divulgar isso aqui para vocês ficarem atentos. A Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus ampliou as datas para vacinação contra a Covid-19 para os profissionais que trabalham na UESC, tá? Universidade Estadual de Santa Cruz, e também no Instituto Federal da Bahia, o IFBA. A CESAL também informa as datas para a imunização dos profissionais das faculdades de Ilhéus e Madre Thaís. Então, pessoal das faculdades particulares também sendo beneficiados, né? Acho que quanto mais rápido agilizar, melhor, né, gente? Muito bom ver essa vacinação ocorrendo. Então, enquanto abre aqui, eu vou divulgar para vocês esses dados, né? A internet hoje está uma maravilha, hein? Toda Ilhéus, desde ontem, é dados móveis ruim, é sinal ruim, é internet, Wi-Fi ruim, fibra, né? Dizendo que é boa, mas péssima. Em casa tá sem até agora, desde ontem à tarde.
Ontem caiu várias vezes aqui, né, na rádio.
Pois é, né? Por favor, esse pessoal aí tem que acordar. Mas as concorrentes estão chegando, né? Acho que vão acordar. Fica aí, fica um recadinho para vocês aí, viu?
E das empresas de internet. Os ajustes, né, que estão fazendo já para ver a concorrência.
Pois é. Então, gente, em relação à ampliação da vacinação dos profissionais da UESC e IFBA, tá? E Faculdade de Leus e Faculdade Madre Thaís. A primeira dose da vacina de Oxford, AstraZeneca, para imunização dos profissionais da UESC, com idade entre 50 e 59 anos, e do IFBA, também com idade de, no caso, 40 e 59 anos, conforme, obviamente, listas repassadas para a CESAL. Ocorrerá amanhã, tá, essa vacinação, dia 5, e no dia 10 de maio, segunda-feira, a vacinação continua para os profissionais da UESC, com idades entre 40 e 49 anos. Já os profissionais da Faculdade de Ilhéus. A vacinação para a primeira dose acontece amanhã, enquanto os da Madre Thaís serão vacinados na sexta-feira, dia 7. E aí, lembrando que o profissional deverá apresentar carteira de vacinação, cartão do SUS, contra-cheque atual, crachá, carteira funcional e comprovante de residência. Tá? Então, fica aí, fiquem aí atentos em relação a essa questão aí, tá? E a Secretaria Municipal fala também, tem essa questão da aplicação da Coronavac, que continua suspensa a segunda dose da vacina de Oxford, tá? Então, no caso da segunda dose da vacina de Oxford, segue. Então, vamos lá para você entender. A Secretaria Municipal de Saúde informa que a aplicação da segunda dose da vacina Coronavac continua suspensa em Leus, porque precisam chegar mais doses, né, gente? De acordo com a pasta, aí, o município não recebeu até o momento quantitativo suficiente, tá, da vacina voltada ao reforço. A CESAL reitera que a estratégia será retomada conforme a entrega das novas remessas. Os dias e horários e pontos de vacinação serão divulgados previamente por meio dos canais aí de informação da Prefeitura. Então, a vacinação de Oxford, né, tá rolando. Então, isso, fique bem atentos, né, no caso, a segunda dose. Então, segundo o comunicado do Ministério da Saúde, o Brasil enfrenta essa dificuldade no recebimento de insumos destinados à fabricação da Coronavac, né, gente? Os insumos vêm de lá da China, tá? Porque a China atende não só o Brasil, né, Marcos? Outros países também.
Verdade.
Então, a demanda é muito grande e aí tá atrasando, tá? Em relação à segunda dose da vacina de Oxford em Leus, as pessoas que estão dentro do prazo de agendamento para aplicação da segunda dose devem comparecer ao Centro Municipal de Atendimento Especializado, que é o SEMAI, ali no antigo Colégio Fênix, de segunda a sexta-feira, sempre de 8 da manhã ao meio-dia e de 1 da tarde às 3, tá? Leve aí a apresentação do CPF, cartão do SUS, cartão de vacinação constando a primeira dose. Então, por favor, vão lá tomar a vacina de vocês, da segunda dose, da vacina de Oxford, ok? Não pode deixar de tomar. 12 horas e 21 minutos. Vamos falar aqui do horário do comércio em Leus para as compras dos dias das mães, do dia das mães, que é muito importante. Muita gente aí não pode ir mais cedo, então tem que esticar aqui o horário. Agradecer o Anselmo da CDL que enviou aqui pra gente, tá? O Sincomércio já liberou aí esse informativo, ok? Então, dias 6 e 7 de maio, quinta e sexta-feira, o comércio funciona de 9 da manhã às 8 da noite. Dia 8, no sábado, ok? De 9 da manhã às 6 da noite. Então, tem tempo suficiente, né? Para você ir até o comércio fazer as compras para a sua mamãe. Ela merece. 12 horas e 22 minutos, Marcos. Uhum. O prazo de medidas restritivas acaba nesta terça em Leus? Como assim?
Pois é, o prazo de vigência do Decreto Municipal 44 deste ano, que prorrogou o toque de recolher e outras medidas contra a Covid-19 na cidade, acaba amanhã, melhor, hoje, né? Até a tarde de ontem, a Prefeitura não publicou novas regras para evitar a disseminação do vírus. Também expira hoje a proibição de atividades esportivas coletivas e amadoras e eventos, independentemente do número de participantes, tais como cerimônias de casamento, eventos desportivos, recreativos, em logradouros públicos ou privados, circos, parques, solenidades de formatura, passeatas e afins. Contudo, essas atividades continuam proibidas por decreto estadual. Atualmente, a restrição de circulação noturna em Ilhéus vai das 10 da noite às 5 da manhã. No entanto, se a Prefeitura não prorrogar a medida, a partir de quarta-feira amanhã, passará a valer no município o horário do toque de recolher do decreto estadual, das 9 da noite às 5 da manhã, com validade até a próxima segunda-feira, dia 10.
Já perguntei aqui a SECOM se vai ter a renovação hoje ou não, mas não me responderam ainda, tá? Então, assim que responderem, a gente confirma no programa. 12 horas e 23 minutos, com novo destino para resíduos, Augusto anuncia o fim do lixão de Itabuna. Olha só, gente. O prefeito Augusto Castro assinou ontem a ordem de serviço que transforma a Central de Valorização de Resíduos Costa do Cacau, CRV, no novo destino dos resíduos sólidos de Itabuna. Empresa do setor privado, a CRV montou o aterro sanitário perto da rodovia Jorge Amado, né, entre Ilhéus e Itabuna, obviamente, na altura do quilômetro 21. Fica no território de Ilhéus. Você se lembra que um ouvinte ligou aqui questionando isso? E aí eu até falei, olha, não tenho confirmação ainda se está dentro do território de Ilhéus ou não. Pronto, já temos a resposta, viu, ouvinte? Realmente, o aterro sanitário aí de Itabuna vai ficar no território de Ilhéus. Então, é aqui na rodovia entre Ilhéus e Itabuna, no quilômetro 21. De acordo com a Prefeitura de Itabuna, a partir de hoje, os caminhões compactadores vão descartar o lixo coletado no novo local, ao invés do lixão, próximo ali do hospital de base. O prefeito Augusto anunciou que a área do lixão será fechada. Já as famílias que vivem em condições precárias no local vão ser acolhidas pela Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza. Nos próximos 6 meses, segundo a prefeitura, a CRV vai garantir auxílio mensal de R$ 700 para 100 famílias que moram ou trabalham no lixão e foram cadastradas pela Defensoria Pública do Estado da Bahia. Além disso, o município vai fornecer cestas básicas e garantir o aluguel social para as famílias cadastradas pela Defensoria. Também por meio da Secretaria de Promoção Social de Itabuna, as pessoas beneficiadas vão participar de um projeto de capacitação profissional. A Prefeitura informa que a parceria com a CRV permite a Itabuna cumprir a Lei Nacional 14.026/2020, conhecida como Marco do Saneamento Básico. Olha, o saneamento básico é algo essencial no município. A gente sabe que nesse país diversos, com certeza a maioria não tem, né? E é muito importante isso. Então, que tudo que foi divulgado aqui, que foi dito pela própria pelo próprio prefeito, né, divulgado para a imprensa, realmente seja colocado em prática, né, é o que a gente mais deseja. Bem, são 12 horas e 25 minutinhos. Deixa eu agradecer a audiência aqui do meu amigo querido, Dr. Luiz, acompanhando o Jornal do Meio Dia, né, doutor? Os advogados da VPSM estão almoçando e ligadinhos no Jornal do Meio Dia. Então, muito obrigada a todos os advogados aí da VPSM. É em Itabuna, né, doutor Luiz? Então, um abraço para vocês e todos os advogados de Itabuna e Ilhéus estão sempre sintonizados aqui no Jornal do Meio Dia, sempre acompanhando. Inclusive, sempre me mandam aqui também informações importantes, ajuda a gente aqui na produção do programa, isso é muito bom, viu? Então, um abraço a todos os advogados de Itabuna e de Ilhéus, em especial aí o pessoal da VPSM Advogados. Luiz, um beijo no seu coração e dos seus pais, que você sabe que eu amo muito. O nosso repórter Coutinho Neto já está na linha, faz a primeira entrada de hoje aqui trazendo muitas informações do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Seja bem-vindo o lixo de Itabuna para o município de Ilhéus.
Ah, menino, um aterro sanitário, menino.
Por que não foi do município de Itabuna, Cátia? Ilhéus já recebe Baronesa do Rio Cachoeira, Ilhéus já fornece água de Castelo Novo lá para Itabuna, agora recebeu o lixo de Itabuna?
Ah, pois. Aí os prefeitos
não,
devem ter
criando fato, não, é realidade.
É, muita gente está chateada com isso, né?
Eu estou, Cátia, sinceramente, abrindo aqui a sessão, mas eu tenho uma opinião, por morar em Ilhéus, eu acho que no Itabuna deveria ter um local adequado para o aterro sanitário, que é pertinente, que é realmente importante para a manutenção do meio ambiente, mas cada um cuide do seu, minha filha. Quem pariu o Matheus que se balance, e quem inventou sua música, que dance.
Ai, Jesus, a coisa me deixa. Mas é isso, né, coach? Cada um tem direito à sua opinião, seja morador de Ilhéus ou de Itabuna. Já teve um ouvinte que questionou isso aqui no ar, eu até prometi confirmar se estava dentro mesmo do território de Ilhéus. Acabei de confirmar. Complicado.
E esse trânsito vai ter de caçambas, caminhões, coletadores de lixo em Itabuna, em nossa atrasada, antiga, não duplicada, como foi prometido por vários governadores anteriormente, no perímetro do município de Ilhéus, na rodovia Jorge Amado, R-415. Olha, vamos enfrentar problemas, mas, em todo caso, minha participação aqui não é política, minha participação é policial, e por isso mesmo convido Kátia a você. Muito boa tarde, Kátia, agora sim. Desculpe o desabafo. Muito boa tarde, Marcos, também você. Desculpe o desabafo. Grande abraço, Marcos.
Grande abraço, Coutinho. Com certeza, se foi feito esse acordo, como Kátia falou, foi com permissão da gestão municipal de Ilhéus, né?
Também é conivente, lógico que sim, né? Agora também quero mandar um abraço bacana para Dr. Alisson Floriano, juiz de direito, ouvinte assíduo aqui no Jornal do Meio Dia. Dr. Marcelo, diretor da Joanes também. Coutinho, eu ouço Cátia, eu ouço Marcos, eu ouço você também no Jornal do Meio Dia. E assim como várias pessoas que vão a partir de agora ao seu lado do Jornal do Meio Dia acompanhar a nossa viatura da 102,9, o que foi fato de polícia. Resumo policial, hein? A partir de agora, acompanhe comigo, iniciando o nosso giro na viatura da 102,9, na tarde de ontem, segunda-feira, isto aqui em Ilhéus. Policiais civis do Núcleo de Homicídios deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pela primeira vara do júri da comarca de Ilhéus, em desfavor de João Carlos Santos da Luz, conhecido por Carlinhos, ou até mesmo pelo vulgo de Da Galinha. O João Carlos Santos da Luz, de 28 anos de idade, ele é natural do município de Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. O que foi informado é o seguinte: o preso, ele foi investigado como autor dos crimes de tortura mediante sequestro com o fim de obter informação, homicídio qualificado consumado, homicídio qualificado tentado, por porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa armada. Todos esses fatos ocorreram no dia 23 de fevereiro deste ano de 2021, em um ramal conhecido como Matinha, localizado entre o condomínio Soimá e o Alto do Nossa Senhora da Vitória, aqui na zona sul da cidade de Ilhéus, figurando como vítimas os irmãos de iniciais DSD, 19 anos de idade, e GSD, de 18 anos de idade. Agora, voltando para o município de Itabuna, onde a violência continua forte, hein? Ontem, segunda-feira, a cidade de Itabuna chegou à quarta execução do mês. Luan Bispo Santos, que tinha 21 anos de idade e participava, segundo informações, a uma determinada facção criminosa, acabou morrendo no hospital de base de Itabuna. Ele havia sido baleado com um tiro de pistola no rosto, fato ocorrido na manhã do último dia 27 de abril, lá atrás, entre os bairros Califórnia e Monte Cristo, na zona leste da cidade. Com o falecimento do Luan, no dia de ontem, Itabuna, em 2021, registrando 22 homicídios, mais 10 bandidos mortos em confronto, totalizando 32 mortes violentas. Mas a violência em Itabuna continuou firme na noite de ontem. No início da noite de ontem, segunda-feira, dois marginais que não tiveram ainda as identidades confirmadas, conhecidos apenas como Cafezinho e Luciano, acabaram tombando em confronto com a polícia militar no bairro Califórnia. A ação ocorreu a poucos metros da base comunitária de segurança. A polícia recebeu denúncias anônimas de que vários marginais estavam se reunindo para atacar rivais em outros bairros. Quando os agentes da polícia chegaram ao local, foram surpreendidos pelos disparos. A dupla acabou sendo alvejada. Apesar de serem socorridos ao hospital de base, eles já chegaram sem sinais vitais. Em Itabuna ainda, uma mulher que não teve a sua identidade revelada, ela foi preservada. Olha o que ela fez. Aplicou diversos golpes de barra de ferro em seu próprio irmão. Um ato que aconteceu no bairro São Roque de forma bárbara. A vítima foi socorrida ao hospital de base e lá ele foi identificado como Itamar Camilo, que não teve idade revelada. O estado de saúde do Itamar ainda inspira cuidados devido aos golpes violentos que sofreu da própria irmã. Olha, nossa viatura, viu? Está com o tanque repleto lotado, cheio de informações do setor policial. Daqui a pouquinho, hein? Roubo seguido de morte. Latrocínio foi registrado em Valença, aqui no Baixo Sul da Bahia. Esta notícia e muito mais daqui a pouco no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa. Na Hora do Almoço, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Até daqui a pouco. Nós vamos a um rápido intervalo. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço. Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Doze horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Olha, eu falei da vacinação em Ilhéus, né? Lembrando também que a Secretaria Municipal de Itabuna está realizando hoje, começa, né, a partir das 14h no CEP, que é o antigo polivalente, né, a vacinação contra a Covid-19 para os servidores da UFSB, com idade igual ou superior a 50 anos de idade, no caso, a partir de 50 anos de idade, né, gente? Então, inclusive, tem gente que está muito feliz, né, professora Cláudia? Mas, professora, eu jurava que você tinha menos de 50 anos, viu? Se entregou! Um abraço, professora Cláudia, da UFSB, disse que está muito feliz com essa vacinação. Então, gente, lembrando aí, no Centro Estadual de Educação Profissional, o CEP, né, antigo Colégio Polivalente, ali na rua Antônio Muniz, sem número, no Pontalzinho, em Itabuna, essa vacinação aí para os servidores da UFSB, que é a Universidade Federal do Sul da Bahia, claro, com idade a partir de 50 anos, tá? Então é isso aí, tem que vacinar, veja a hora de todo mundo estar vacinado.
Verdade.
12 horas e 39 minutos, o Marcos Bezerra vai dar uma passadinha aí no WhatsApp da Gabi, na fanpage também, né, Marcos?
Isso, vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Para a nossa fanpage no Facebook, a Lê Batista. Boa tarde, Kátia, Marcos. Eu gostaria que vocês pedissem à Prefeitura de Ilhéus para passar a máquina na estrada principal do Joia do Atlântico, que ainda dá acesso à Lagoa Encantada. A estrada está péssima, né? Em péssimas condições, quebrando os carros. Muito obrigada.
Qual é a estrada?
A estrada que liga até a Lagoa Encantada, né?
Sempre, né, gente? Está nessa situação, infelizmente.
O Alisson Silva, boa tarde, meus queridos. Kátia, Marcos, passando aqui para dizer que estou aqui de olho nas notícias da minha região, direto de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Marcos. Melhor jornal na sua hora do almoço.
Como é o nome dele, Marcos?
O Alisson Silva. Um abraço, Alisson.
Um abraço, Alisson. Obrigada, direto do Rio.
A Monique Santo Pereira também manda boa tarde. E o João Esteves, né? Também lembrando aqui do Edivaldo Gomes, que a gente manda aquele abraço, vereador de Ilhéus.
É engraçado, eu ia mandar um abraço para ele agora, coincidiu aí.
Que está ajeitando essa ladeira aqui, né, que dá acesso não só a Gabriela, mas a comunidades aqui, São Roque,
do Alto Bela Vista,
produtores,
né?
Alto Bela Vista, né, importante, né?
Todas as comunidades logo aqui atrás, acima aqui, logo após o Alto Bela Vista. Então, parabenizar aí o vereador Edivaldo Gomes, né, ele é do Banco da Vitória, inclusive. Isso. Fazendo esse trabalho de recuperação da ladeira aí, né? Porque a prefeitura que deveria fazer, né?
Uhum.
Mas aí o vereador teve a iniciativa, colocou uma equipe aí, o pessoal daqui do Banco da Vitória, um abraço para todos. É isso aí, o vereador tem que se preocupar mesmo em ajudar a comunidade, isso é muito bom.
Sim, sim, sim.
Né? Então, Edivaldo Gomes, um abraço aí, viu, vereador? Por falar nisso, por falar em vereador, lembrando ontem, a gente até comentou no programa, na entrevista da especialista em mobilidade urbana, a Peula Paula. A gente falou sobre essa audiência pública que ocorrerá hoje às 16h, que vai discutir o futuro sobre a mobilidade urbana de Ilhéus. Então, lembrando que você acompanha pelo YouTube, Facebook da Câmara de Vereadores de Ilhéus a partir das 16h, tá? É muito fácil. Entra aí no YouTube ou no Facebook e acompanha essa audiência pública. É importante a população ficar por dentro, saber do que está sendo discutido lá na Câmara. Porque vai que tem alguma coisa que vocês não gostem, né? Não concordem. E a população tem direito de questionar, tá bom? Temos um ouvinte na linha, Marcos? Então vamos atender nosso ouvinte, quer ver quem vai falar conosco. Boa tarde, quem fala?
Boa tarde, jovem. Arthur Serafim.
Obrigada pelo jovem, Arthur Serafim.
Marcos, um aí, um abraço.
Um abraço, Arthur.
Somos jovens mesmo. Ah,
já tenha paciência aí que o pessoal pede pra ligar, eu me empolgo, de qualquer lugar que eu passo. Pessoal, você ligou pra aí eu me empolgo um pouco. Marquei aqui 5 minutos. Eu tenho 3 tópicos.
Misericórdia, 5 minutos você vai tomar o programa quase todo.
2 minutos. Fala rápido, porque tem um cachorro abandonado aqui, que dá pena, um pastor alemão de coleira. O pessoal tá tentando pegar, mas não tá conseguindo. Um cachorro bonito, já tá comendo lixo ali. Então, zoonoses aí. E se vem alguém aí, tem um acho que no malhado, pra ver se alguém aqui. É um absurdo aquele cachorro tá sofrendo desse jeito. Você vê que é um cachorro de porte, certo?
Que local, Arthur?
Aqui no Joia, aqui na guarita aqui do Joia, não tem que ver com aquele absurdo, aquele lixo que tem aquela... que vai acontecer um acidente, que eu falo direto aí.
Misericórdia.
Com lixo, com ali um...
Abandonaram o animal aí.
É, tá aí abandonado.
Uhum. Pronto, divulgado.
Vamos passar pro outro.
Divulgado.
É, a vacinação que vai ser, se tiver tudo certo, Kátia. Vacinação 60 anos, a segunda dose ali em Juarana, a partir de 1 hora.
Que dia?
É, quinta-feira. Agradecer a organização da enfermeira Érica e a equipe, que foi um sucesso. Você não ficava 10 minutos na fila e foi tudo tranquilo. Só que houve uma queixa aqui rapidinho, não foi bem queixa, que acho que não teve idosa, é uma senhora de 75 anos, Maria Bernadette. Eu só espero que tenha resolvido. Se não resolveu, liga pra Cátia aí, que eu não consegui ligar, Cátia, estou ligando hoje, então já foi resolvido. Então, Rosana, eu estou respondendo o que você me pediu aí de Juarana, sua mãe aí, eu acho que já foi vacinada.
Que bom, maravilha.
Cátia, para terminar, Maio, né, das mulheres, posso falar uns 3 nomes aqui, em homenagem às mães aqui, às pessoas guerreiras que são queridas aqui em Léus.
Sim, pode.
Rapidinho aqui, eu vou da Dona Perol, a mãe de Zé Maria, você viu naquele dia eu falando, né, guerreira. É Dia, Tiadinha, Dona Bete do restaurante, Detinha do restaurante ali do Maria da Feira, Bocão do Regional, Gaga do Banco da Vitória, Dona Onça do Malhado, Dona Confusina de Itajuípe, Dona Rosa da Água, que cuida da Juarana. Cátia,
quem tá caindo na risada aí?
Minha esposa aqui, que eu sou... falar mais de 1000 pessoas.
Não, diga ela que não dá pra divulgar tanto nome, a lista é muito grande. Como é o nome da sua esposa?
Dona Ana, que vem de Abará, vou mandar
um abraço. E tu falou o nome dela?
Pra você, viu?
E tu falou o nome dela, parabenizou ela?
Hein? Não, que aqui, porque é muita gente aqui, eu deixei pra...
E esquece da esposa.
Pra amanhã.
Tá,
Ana,
tá
Ana
certo.
Bacana do Abará, fazer aqui um jabazinho pra mim aí.
Manda o Abará pra ver
eu
se é bom.
Eu vou mandar aí pro Marinho, você esquenta, que vai chegar de manhã, mas certo. Você sabe esquentar,
mas
né?
Mas tu avisa ele pra deixar mesmo, pra ele não comer,
não,
né?
Então vou levar aí pessoalmente. Vou mandar alguém do banco aí, que tem um bocado de amiga aí no banco.
Pronto.
A assessora de volta é Meire. Vai lhe entregar aí.
Sim, senhor.
Obrigado pela paciência de vocês aí. Tudo de bom.
Tudo de bom.
Valeu, Marcos.
É o senhor Arthur Serafim, figura. Gente boa. Obrigada pela audiência, pelo carinho. Ele gosta muito do programa. Um abraço para a Ana. Feliz Dia das Mães para você também. E para todas as mamães que ele mandou aí, que ele citou o nome, né? Vamos lá, Marcos Bezerra. Dá uma passadinha no zap zap da Gabi, 988291029. Quais são as mensagens dos ouvintes?
É, com relação à vacinação, boa tarde, Kátia, Marcos. Sobre a vacina do pessoal, né? O pessoal ficou de voltar para dar a segunda dose dia 20 de março e até hoje nada, né? No Alto da Legião, em Ilhéus, no Malhado. Muitos idosos acamados, né? Sem condições de locomoção, aguardando.
Nossa. Ai, ai, viu? Vamos ajudar esse povo, minha gente. Temos ouvinte na linha? Boa tarde, quem fala?
Boa tarde, Cátia, aqui é Dico.
Fala de onde, Dico?
Eu falo aqui do condomínio Rio Cachoeira.
Pois não, Dico.
Ô, Cátia, eu vou tentar ser breve, o mais rápido possível.
Sim, senhor.
Eu só quero fazer uma pergunta para os políticos aqui de Deus. Porque quando acaba a política, acaba os políticos. Quando volta a política, os políticos aparecem. São políticos de 4 em 4 anos. Eles esquecem que Ilhéus existe durante esses 4 anos. Porque o que acontece em Ilhéus é coisa absurda. Não tem um mês atrás que nós somos notícia nacional e quase internacional, o lixão de Ilhéus. E o que acontece agora? Itabuna vai fazer um aterro sanitário dentro de uma área de Ilhéus que é considerada uma área nobre, entre a UESC e o bairro de Salobrinho. Ilhéus diz que não pode fazer um aterro sanitário porque não tem onde fazer. Como é que o vizinho pode fazer dentro do seu município e o seu município não pode fazer o seu aterro sanitário? Itabuna chegou em Castelo Novo, há 30 anos atrás, retirou água de Castelo Novo e levou para Itabuna. Ilhéus não levou um centavo com isso. Nós tínhamos um rio em Castelo Novo que tinha uma usina hidrelétrica. Ficamos sem água no sequeiro, na margem do rio, para você tomar um copo de água. Que Itabuna acabou com o rio Almada. Quando chove, as baronesas de Itabuna descem tudo para Ilhéus. O esgoto de Itabuna, a maior parte cai dentro do rio e vem para Ilhéus. Até quando Ilhéus vai aceitar essas aberrações de Itabuna? Será que Ilhéus não tem um político que se levante para ver que isso está errado? Porque Ilhéus e Itabuna, essa área toda tem uma área nobre, onde as pessoas querem construir, onde empresas têm olhos para construir. Ali tem a CEPLAC, tem a UESP, entendeu? Tem bairro Salobinho, Banco da Vitória. E Ilhéus está crescendo nessa região. Dois mercados grandes. E como é que Ilhéus vai aceitar que Itabuna faça um aterro sanitário dentro de uma área considerada nobre da cidade de Ilhéus? Será que Itabuna aceitaria que Ilhéus fizesse seu aterro sanitário lá em Itabuna? Não aceitaria. E o que é que nós temos que aceitar? Aí eu volto aos políticos de Ilhéus. Cadê os vereadores de Ilhéus? Onde é que estão que não estão vendo isso? Esse acordo você tem de prefeito com prefeito. Cadê o seu Marão? Cadê, Marão? Boa administração essa sua. Você quer mesmo fazer uma administração perfeita dentro de Ilhéus. É isso que a gente fica revoltado. Quando chegar a eleição, que a gente fala, mostra as pessoas não querem enxergar. Aí vende seu voto por R$100 e aí dá nisso. Aí agora dá nesse tipo de coisa. Ilhéus fica refém de Itabuna em tudo. Em tudo. Isso não é desabafo, é mostrar o que acontece dentro do nosso município, que nós não temos gestões políticas dentro do nosso município. Nós não temos. Então isso é uma coisa muito grave. Eu conversei ontem com o vereador Augustão, tive uma conversa com ele, e ele me garantiu para entrar hoje no Ministério Público em embargo declaratório para embargar essa obra. E tem que ser embargada mesmo. Entendeu? Muito obrigado, boa tarde. E me desculpe aí, porque a gente tem que... Não tem jeito, a gente tem que gritar onde a gente pode gritar.
Não, tudo bem, o ouvinte aqui tem direito à opinião, tá? Um abraço para você.
Olha, tá aí a opinião de mais um ouvinte morador de Ilhéus questionando esse aterro sanitário de Itabuna dentro do território de Ilhéus. Há quem diga que o aterro, ele é regional e vai atender vários municípios. Eu não tenho ainda essa confirmação, tá? Eu vou questionar e aguardo a resposta da própria empresa, a CRV, né, explicar isso para nós, enviar uma nota, se esse aterro realmente vai servir para atender outros municípios, por exemplo, atender Ilhéus, atender outros municípios, se for, né, enfim, que seja uma coisa que possa realmente atender aí a vários municípios, né, mas é aquela coisa, cada um defende aí o seu lado, né, a opinião aí dos moradores de Ilhéus, enfim, eu não estou aqui para questionar, não, cada um tem direito à sua opinião. 12:50 aqui no noticiário estadual, a gente fala sobre a vacina da Pfizer, né, que ficou de chegar ontem, aí depois atrasou, enfim, chegou já, viu? A Bahia recebeu ontem mesmo as primeiras doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19, são 26.910 doses. Do galpão do grupamento aéreo da Polícia Militar da Bahia, Graer, as unidades serão distribuídas em Salvador. Pela manhã, o estado já tinha recebido 405 mil unidades da vacina Fiocruz-Oxford, AstraZeneca, destinadas à aplicação da segunda dose, né, em todos os municípios. O secretário de Saúde da Bahia, o Fábio Vilas Boas, destacou que a vacina Pfizer é a que possui maior eficácia protetora hoje no mundo. Por isso é que eu digo a vocês que eu quero tomar a Pfizer. E aí o secretário de Saúde, né, o Fábio, disse: uma vacina que, por um lado, protege mais, pois até com uma única dose ela já garante 80% da proteção, mas é uma vacina que não pode ser utilizada em pessoas com alergias muito fortes. De modo geral, as pessoas chamadas atópicas, que têm alergia a medicamentos, a frutos do mar, alergias múltiplas e reações severas alérgicas. O secretário também informou que a previsão do Ministério da Saúde é do envio de uma quantidade maior de doses da Pfizer a partir do próximo mês de junho. A ideia desse primeiro lote de 1 milhão, né, de doses aí em todo o país, fracionado em 500 mil doses, foi exatamente testar a estrutura da nova cadeia de frio, né, gente, nos estados. É uma cadeia de frio diferente da habitual. A coordenadora do Programa Estadual de Imunização, a Vânia Vanden, explicou que, como a logística para a vacina da Pfizer é diferenciada, a Bahia investiu, né, teve que investir em equipamentos de refrigeração para manter as doses em temperaturas ultranegativas e fizeram aí a aquisição e a distribuição de 30 ultracongeladores aqui para o estado da Bahia e também para a Câmara Negativa da nossa central estadual, né, de armazenamento e distribuição de imunobiológicos que o estado tem. Então, a gente lembra de novo que a Bahia possui 30 ultracongeladores em 9 cidades polos, com capacidade para armazenar as vacinas da Pfizer. Esta é uma realidade diferente de outros estados, tá, que concentram a infraestrutura apenas na capital, impossibilitando aí a imunização do interior em virtude de não ter equipamentos que chegam a temperaturas de até menos 86 graus. Então, os equipamentos estão localizados aqui nos municípios da Bahia. Vou repetir, em Feira de Santana tem 5, em Juazeiro tem 3, em Jacobina tem 2, em Ilhéus tem 4, em Teixeira de Freitas tem 2, em Barreiras 3, Alagoinhas 1, Vitória da Conquista 5 e na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição Imunobiológicos tem 5. Fica ali em Simões Filho, né? Mas atende a toda a região metropolitana. Então, quando começar a vir as doses da Pfizer para distribuir não só na capital baiana, mas nesses municípios, né? Vai chegar até Ilhéus.
É, no próximo lote aí, provavelmente.
Exato, no próximo lote. Agora não vai rolar, não.
E o Rio de Janeiro, a capital, já começou a vacinar, né? Hoje, com a Pfizer.
É, que maravilha, né, Marcos? Uhum. 12 horas e 54 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto está de volta com mais informações do setor policial.
Obrigado, Kátia. Retornamos, sim. Notícias de polícia, Sul, Baixo Sul, Extremo Sul, Recôncavo Baiano e em nossa grande Bahia. Olha, começando o nosso giro policial no município de Valença, onde aconteceu um latrocínio que foi registrado na tarde de ontem, no local conhecido como Baixão da Várzea. O comerciante José Andrade, também identificado como Zé Dijão, chegou a ser socorrido para o hospital Ranulfo José de Almeida, que fica no município de Laje, mas não resistiu aos ferimentos. O fato foi o seguinte: mais de 30 pessoas foram vítimas deste ataque criminoso, onde dois indivíduos são apontados como autores de arrastão em vários locais daquela região, como Bananeira, Cariri, Terra Preta, Tabuleiro e outras localidades que viveram momentos de terror. Chegando a este local, os indivíduos abordaram o comerciante, pediram o veículo, documentos e também dinheiro, no qual a tentativa de reação não foi esboçada, mas os dois criminosos acabaram disparando e matando a vítima ontem em tentativa de latrocínio. Policiais de Valença e de Mutuípe realizam buscas para tentar capturar esta dupla de assassinos. O município de Onápolis, no sul da Bahia, Neto da Empada é uma figura que era muito conhecida naquele local em seu município, porque, segundo o que foi informado por todos que acompanharam o desfecho fatal deste caso, é que o Neto da Empada tinha um dom de fazer empadas deliciosas. Neto da Empada, ele foi encontrado morto na tarde de ontem, segunda-feira, em sua própria residência no bairro Ariosvaldo Reis, onde construiu uma casinha e foi morar lá há cerca de 2 meses. O corpo apresentava perfurações por objeto perfurocortante e, segundo o pai da vítima, ele estava desaparecido desde o último sábado. A polícia esteve no local fazendo levantamento cadavérico, mas não revelou maiores detalhes do caso, que segue sob investigação. Bem próximo dali, em Eunápolis, na noite de ontem, segunda-feira, 2 assaltantes, que até o momento não tiveram também identidades reveladas, morreram em confronto com a guarnição da PETRO, da Polícia Militar, na BR-367, próximo ao centro de Valença. Os indivíduos praticaram um assalto no centro da cidade, onde levaram uma motocicleta. E depois, após praticarem um assalto, os bandidos fugiram sentido Porto Seguro, sendo localizados através de um GPS que tinha na motocicleta. A guarnição, então, partiu em diligência, alcançou os suspeitos na rodovia e, segundo os policiais, os indivíduos resistiram à prisão, efetuando disparos de arma de fogo contra a guarnição houve o revide em justa agressão e na troca de tiros, os indivíduos foram baleados e não resistiram, indo a óbito, sendo socorridos ao caminho do hospital daquela localidade. Ainda em relação à violência em Porto Seguro, agora, policiais militares do 8º Batalhão de Polícia Militar realizavam rondas na praça principal do bairro Dominante, quando avistaram um veículo com cinco ocupantes. Ao notar a presença da guarnição, o condutor empreendeu fuga, instigando os policiais a realizarem o acompanhamento. A guarnição da Polícia Militar conseguiu interceptar o veículo, procedendo com a abordagem. Durante as buscas, foi localizado um revólver calibre Rossi 22, 10 munições do mesmo calibre e também uma certa quantidade de cocaína e maconha, além de outros objetos. Continuando, hein, com a violência imperando alta em Feira de Santana, também conhecida como a Feira Oeste Baiana. Um homem morreu em confronto com policiais militares da 66ª Companhia Dependente da Polícia Militar. Isto aconteceu ontem, perto do meio-dia, no bairro Papagaio, em Feira de Santana. De acordo com a SICOM, ela recebeu informações de que havia um homem em um ferro velho fazendo desmanche de uma moto roubada e os policiais foram até o local denunciado para averiguar o fato. Ainda de acordo com a polícia, ao chegar ao local, a guarnição foi recebida com muitos tiros. Houve o revide e o homem foi socorrido após ser atingido para o Hospital Geral Cléristo Andrade, mas acabou não resistindo. A polícia militar informou que foi encontrado com este indivíduo um revólver calibre 38, cinco estojos de munições e 25 saquinhos de cocaína. Portanto, aí, este foi o nosso resumo geral aqui em nossa viatura da 102,9 nesta terça-feira, no Jornal do Meio-Dia. Notícias de polícia aqui, porque no Jornal do Meio-Dia você tem informação que precisa na hora do almoço. E meu boa tarde para Kátia Gomes, boa tarde para Marcos Bezerra e boa tarde para você do JMB.
Obrigada, Coutinho Neto. Aproveitando que logo antes de ir para o Noticiário Nacional, voltando a falar da questão do aterro sanitário, tá? Então, gente, as pessoas estão questionando, Itabuna fecha e encerra o lixão e passa a ter um aterro sanitário dentro de Ilhéus? Pois é, já conferi aqui, não é um aterro sanitário só para Itabuna lá, a empresa vai atender também outros municípios, como uma pessoa me enviou aqui dizendo, olha, é regional. Então, para esclarecer, vamos lá. Ilhéus terá esse aterro sanitário localizado aí na rodovia Jorge Amado, entre a UESC e a CEPLAC, sob a responsabilidade de uma empresa privada que tratará os resíduos não só de Itabuna. Então, o aterro sanitário vai servir para Itabuna, para Ilhéus, para Una, Uruçuca e demais cidades da região, tá? O licenciamento ambiental e jurídico seguiu todo o rito legal e também teve audiência pública com a localidade mais próxima do aterro, que é o bairro do Salobrinho. Se essa nota tiver algo errado, pode questionar. O ex-prefeito José Nazal, ele deu entrevista, tá, ao programa Tabuleiro e comentou o caso e afirmou que não há nada de errado na construção e que pouquíssimos prejuízos ambientais por ali terão. Segundo ele, essa área escolhida tem pouco corpo hídrico, é ideal para o local, disse o José Nazal, relatando que o processo, tá, gente, desse aterro aí, começou em 2016. Até mesmo atendimento às famílias que não terão mais o lixão como fonte de subsistência, né? Em Itabuna, como já foi dito, então, vão ser atendidas aí pela empresa com auxílio social, já comentamos isso, R$ 700. A assistência social do município de Itabuna vai pagar, né, Marcos, o aluguel social, vai distribuir cestas básicas. Tudo isso foi explicado aí pela prefeitura. Então,
se não me engano, vai pagar 4 meses, que pode prorrogar por mais 4.
Exato, né? Então, fica esclarecido que esse aterro sanitário, tá? A empresa CRV instalou, vai atender não só Itabuna, mas em breve Ilhéus, Una, Uruçuca e demais cidades da região, tá? Então, eu só posso trazer para vocês aqui o que é de informação oficial. Não tenho habilidade na área ambiental para questionar qualquer coisa, tá? Enfim, agora eu espero que Ilhéus também encerre o lixão, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, aquilo ali é uma bomba atômica, digamos assim, né? Uhum. Pelo amor de Deus. E que as pessoas também que vivem daquele lixão de Ilhéus sejam assistidas, né?
Verdade.
Olha, Marcos, a gente vai direto no noticiário nacional, porque já são 1h02. Iniciou, então, aí a CPI da pandemia, e aí a CPI ouve o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, não é isso?
Pois é, a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, criada para apurar ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19, ouve, nesta terça-feira, hoje, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Ele está depondo ainda, eu creio.
Tá, sim.
Primeiro convocado para as oitivas. Também hoje, às 14h, o ex-ministro Nelson Teich será ouvido. Prevista para as 10h, a sessão começou com 22 minutos de atraso e foi marcada por um embate entre os membros da comissão após o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, apresentar uma questão de ordem para pedir alternância entre os convocados. Girão alegou que não há, no plano de trabalho apresentado pelo relator Renan Calheiros, itens que visem apurar as questões que ele levantou sobre o uso de recursos federais por estados e municípios. Não estamos fazendo nada cirúrgico, não me pegue no início da sessão para fazer uma questão de ordem de meia hora. Quero dizer que não vamos esquecer de estados e municípios, disse o presidente da CPI, Omar Aziz.
Assim esperamos, né?
Com certeza. Pouco antes do início da oitiva de Mandetta, a CPI aprovou de forma simbólica o requerimento para solicitar duas auditorias do Tribunal de Contas da União, TCU, para auxiliar nos trabalhos da comissão. O Mandetta, foi demitido do cargo no dia 16 de abril de 2020, no início da crise da pandemia do novo coronavírus no Brasil. Naquela data, o Brasil registrava 1.924 mortes causadas pela doença. Hoje, o país tem mais de 400 mil mortos por Covid-19. Mandetta deve ser questionado sobre o início das ações para o enfrentamento à pandemia, as estruturas de combate à crise, as ações de prevenção e atenção à saúde indígena, além do emprego de recursos federais, Cátia.
Pronto, vamos aguardar mais informações, sobre essa questão aí. Certamente vamos falar sobre o assunto. Olha, o presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem a sanção com vetos da lei que prevê ajuda ao setor de eventos durante a pandemia de Covid-19. Portanto, o governo federal sancionando aí socorro, aos setores de turismo e eventos. O objetivo, segundo o governo, é compensar eventuais efeitos decorrentes de medidas de combate à crise sanitária. O texto de socorro ao setor de eventos foi aprovado pelo Congresso Nacional no último dia 7 de abril e tinha que ser sancionado pelo presidente até ontem. A medida aprovada prevê o parcelamento de débitos de empresas do setor de eventos com o fisco federal, além de outras ações para compensar a perda de receita em razão da pandemia de Covid-19. A intenção é beneficiar, por exemplo, empresas de hotelaria em geral, cinemas, casas de eventos, casas noturnas, casas de espetáculos e empresas que realizem ou comercializem congressos, feiras de negócios, shows, festas, festivais, simpósios ou espetáculos em geral e eventos esportivos, sociais, promocionais ou culturais, além de entidades sem fins lucrativos. O projeto prevê a alíquota zero do PIS-PASEP, da COFINS e da Contribuição Social sobre o lucro líquido por 60 meses e a extensão até 31 de dezembro de 2021 do Programa Emergencial de Acesso a Crédito para Empresas do Setor. E é justamente a redução de impostos um dos itens que serão vetados por Bolsonaro. Bem, rapidinho, última notícia aqui, gente. Um jovem invadiu uma creche, hoje, em Saudades, que é uma cidade no oeste de Santa Catarina. De acordo com a Polícia Militar, até o momento, uma professora e três alunos morreram no local, vítimas de golpes de facão. Meu Deus do céu.
Nossa.
Outra professora foi socorrida em estado grave no local. A polícia ressalta que as informações ainda estão sendo apuradas e, de acordo com o portal ND+, o acusado, que tem 14 anos, também ficou ferido e foi levado para uma unidade de saúde na cidade de Pinhalzinho. Conforme a prefeitura, a escola Pro Infância Aquarela atende alunos do berçário até 3 anos. A idade das vítimas e a identidade dos adolescentes ainda não foram relatadas. Meu Deus do céu.
De novo essa loucura, né? Invadir escola, é pelo absurdo, amor de Deus, né? Gente. O povo está precisando muito de Deus no coração e oração, viu? Muita. Tá? É, eu respeito todas as religiões, mas nunca vou deixar de acreditar em Deus. Sinto muito quem não acredita. Uhum. Olha, Marcos, 1h07, a gente vai ter que encerrar aqui, né? A edição dessa terça-feira do Jornal do Meio-Dia.
É.
Agradecendo a audiência dos nossos ouvintes, desejando a todos uma ótima tarde, paz e tranquilidade. Se cuidem. E se Deus nos permitir, amanhã às 12 horas retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC. Nota Enem, o vestibular também. Você tem bolsa de 60% a 100% garantida para todo o curso. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Na Supermoda, você pode comprar o presente da sua mamãe e parcelar em até 10 vezes sem juros. Marcos Bezerra, uma ótima tarde para você, bom descanso, uma ótima tarde a todos e até amanhã.
Bom descanso, Kátia Gomes, até amanhã e um abraço para você que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouquinho, Pagode Brasil, às 2 da tarde, Tony Café.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.